Então, dar início à nossa ordem de trabalhos. Espero que o fim de semana prolongado tenha sido bom. Primeiro ponto: distribuição e nomeação do relator da seguinte iniciativa legislativa que aprova as grandes opções para 2025-2029, proposta de lei 39, parecer setorial da área da Defesa Nacional, relator a designar pelo grupo parlamentar do PSD e tem que apresentar até dia 5 do 12, sexta-feira. Alguma dúvida? Até sexta-feira. Já tem possibilidade? Faça a voz,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Martins Sá. Indicamos o Sr. Deputado Bruno Ventura.
Muito bem, muito obrigado. De igual modo, ponto número 2, distribuição... Sr. Deputado Luís Dias... Distribuição e nomeação de relator da seguinte iniciativa europeia, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026, o momento da independência europeia, relator a designar pelo grupo parlamentar do PSD, e isto tem até dia 28 de janeiro para apresentar. Tem algum deputado? Sr. Deputado Martins Seider, faça a favor.
Sou eu próprio, Sr.
O próprio, muito bem.
Obrigado.
Muito bem. Ponto 3. Discussão e votação do parecer setorial relativo à área da Defesa Nacional sobre a Conta Geral do Estado 2024. O Sr. Deputado está a subir. Podemos passar ao ponto a seguir depois quando o Sr. Deputado estiver presente. Então, ponto número 4. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 145, reforça os direitos associativos dos militares das Forças Armadas. Relatora deputada Ana Bernardo, do PS. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Trata-se de um projeto, do Projeto de Lei 145, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e que visa reforçar os direitos de participação associativa dos militares das Forças Armadas e alterando, para esse efeito, 4 diplomas legais. O objetivo é garantir a estas associações um papel, segundo o promotor, o PCP, é garantir a estas associações um papel mais efetivo na defesa dos interesses dos respectivos associados em matérias respeitantes ao seu estatuto profissional, remuneratório e social. Este é um projeto que foi analisado, que tem nota técnica. A nota técnica será anexa a este relatório e, portanto, propõe-se a adesão ao seu conteúdo e, relativamente aos requisitos constitucionais, regimentais e formais, ao enquadramento jurídico nacional e internacional e outros elementos contemplados nessa mesma nota, obviamente não tenho nada a acrescentar. Pela matéria, ou por algumas partes da matéria em causa, foi submetido a consulta pública e até à data de elaboração deste parecer não tinham sido recebidos quaisquer contributos. Neste momento, e ao abrigo das disposições regimentais, reservo-me o direito de não emitir a minha posição sobre esta iniciativa, reservando a posição para discussão, a minha e a do meu grupo parlamentar, para a discussão em sessão plenária. Portanto, tendo em conta que este projeto de diploma cumpre e reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser aprovado e votado em plenário, o mesmo deverá seguir os trâmites legais, regimentais e ser enviado a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Martins Seider. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada e agradecer o trabalho que desempenhou no desenvolvimento do relatório e que da parte do PSD não há nada a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no seguimento disso, Sr. Deputado Martins Seider, nada a obstar e saúdo a Sra. Deputada pela elaboração do relatório. E depois cá estaremos na discussão política com o Partido Comunista em relação à proposta em si. Muito obrigado.
Senhora Deputada, deseja complementar mais alguma coisa? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Projeto de lei, ainda no ponto 4, projeto de lei 235, consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima da dignidade para os antigos combatentes. Tem a palavra a deputada relatora, Patrícia Faro. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Esta é igualmente uma iniciativa do Partido Comunista Português, o projeto de lei 235, e que consagra o complemento vitalício da pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. Este diploma visa consagrar dois novos instrumentos de valorização económica e social para os antigos combatentes das Forças Armadas e o suporte ou motivo da iniciativa tem por princípio a necessidade de garantir a vida, uma vida digna a estes cidadãos e cidadãs que visam traduzir o conhecimento público em apoios concretos e permanentes e não apenas em gestos simbólicos a quem serviu o país em contexto de guerra. A iniciativa legislativa em apreço é composta por 4 artigos. O primeiro que define o objeto, o segundo a atribuição do complemento vitalício de pensão em 100 euros mensais, o terceiro atribuição de uma pensão mínima de dignidade e o quarto que determina a data da produção de efeitos financeiros das normas a aprovar. Esta iniciativa também esteve em consulta pública e até ao momento e à data da elaboração do parecer não foram recebidos quaisquer contributos. Relativamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, iremos também, e eu enquanto relatora, reservar a nossa posição para discussão em plenário. E, como conclusão, em conformidade, a Comissão da Defesa Nacional é de parecer que o projeto de lei 235 consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade, portanto o projeto agora em apreço para os antigos combatentes, apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fardo. Vamos abrir então a discussão. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputado Martins Seider.
Obrigado, Sr. Presidente. No seguimento também do anterior relatório, cumpro-me naturalmente cumprimentar e agradecer todo o trabalho que desenvolveu e que da parte do grupo parlamentar do PSD também não nos opomos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O grupo parlamentar do Chega, deputado Nuno Simões de Melo.
Sr. Deputada Patrícia Faro, muito obrigado pelo relatório. Também nada a obstar para a entrega deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então voltar ao ponto 3, discussão e votação do parecer setorial relativo à área da Defesa Nacional sobre a Conta Geral do Estado 2024. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, Bernardo Peçanha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Conta Geral do Estado de 2024, recebida na Assembleia da República a 15 de março de 2025, foi remetida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública à Comissão de Defesa Nacional para a emissão do respectivo parecer setorial, acompanhada do parecer do Tribunal de Contas e do relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. O presente parecer incide exclusivamente sobre as matérias orçamentais da área da Defesa Nacional, em conformidade com o disposto na Constituição. Em 2024, a economia mundial manteve um ritmo de crescimento estável de 3,3%, num contexto de redução da inflação e de políticas monetárias menos restritivas nas principais economias. Os Estados Unidos e as economias asiáticas, sobretudo a China e a Índia, continuaram a liderar o crescimento global. Na área do euro, o PIB cresceu 0,9%, impulsionado pelo consumo e pelas exportações, com diferenças significativas entre Estados-membros, as pressões inflacionistas abrandaram e o preço das matérias-primas energéticas registrou descidas, com o petróleo a fixar-se em cerca de 80 dólares por barril e o gás natural em 35 euros por megawatt-hora. A economia portuguesa cresceu 1,9% em 2024, um valor inferior ao de 2023, mas superior ao da média europeia. O crescimento foi sustentado pela procura interna, com destaque para o consumo privado, mais 3,2%, favorecido pela melhoria dos rendimentos reais e pela redução do IRS. O investimento desacelerou para 3%, penalizado pela incerteza internacional e por condições financeiras ainda restritivas. O desemprego desceu ligeiramente para 6,4%, mantendo-se a robustez do mercado de trabalho. A inflação reduziu-se para 2,4%, em linha com a tendência europeia, e o país registrou capacidade líquida de financiamento de 2,9% do PIB, o valor mais elevado desde 1999. Na área da defesa nacional, a despesa global consolidada atingiu 3.140 milhões de euros, correspondendo a 86,2% da dotação corrigida. As despesas com o pessoal representaram cerca de 40% do total, as despesas de capital 22,8% e as aquisições de bens e serviços correntes 28,9%. O relatório da Contas-Geral do Estado sublinha que a política de defesa prosseguiu os objetivos vitais para a segurança e defesa de Portugal, reforçando os compromissos euroatlânticos e os investimentos em meios e capacidades militares. Entre as principais áreas de atuação, destacam-se as medidas de valorização da condição militar, incluindo aumentos remuneratórios, novos suplementos e apoios à retenção e recrutamento. Foi reforçado o apoio aos antigos combatentes, com participações a 100% em despesas de saúde e medicamentos. Em matéria de investimento, prosseguiram os projetos estruturantes da Lei de Programação Militar, como os navios patrulho-oceânicos, aeronaves KC-390 e a reconversão de infraestruturas, bem como o reforço do dispositivo de combate a incêndios rurais e a implementação do Centro de Operações de Defesa do Atlântico. O setor da indústria da defesa registrou avanços significativos na integração de empresas nacionais em consórcios internacionais, na recuperação do arsenal do Alfeite e na cooperação com a NATO e a União Europeia, através do programa como o Fundo Europeu da Defesa e o Acelerar de Diana. Portugal iniciou igualmente o trabalho preparatório para o Fabrico Nacional de Munições, potenciando a transferência de tecnologia e conhecimento. No domínio da ação externa, Portugal reafirmou o compromisso com os aliados, antecipando em um ano o cumprimento do objetivo de 2% do PIB em defesa, reforçando a presença nas missões internacionais e o apoio à Ucrânia. O país manteve uma postura ativa no Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, nos programas com os PALOP e Timor-Leste e no desenvolvimento do Centro do Atlântico nos Açores. Conclui-se assim que a Comissão de Defesa Nacional, tendo analisado a execução orçamental da Defesa Nacional no âmbito da Contas-Geral do Estado de 2024, e apreciado os pareceres do Tribunal de Contas e da UTAU, considera o presente parecer em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública nos termos regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Martin Seider.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e agradecer o relatório do Sr. Deputado Bernardo Peçanha e dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PSD não há nada a opor. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado,
Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e, do mesmo modo, dizer que nada temos a opor em relação ao relatório e saudar o trabalho desenvolvido pelo deputado Bernardo Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 5, discussão e votação do relatório final relativo à petição 9, alteração do artigo 12, que aprova o estatuto dos militares em missões humanitárias e paz no estrangeiro. E vou dar a palavra ao deputado relator José Lago Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta petição é uma petição que visa a alteração do artigo 12º do Decreto-Lei 233-96, que aprova o Estatuto dos Militares em Missões Humanitárias e de Paz no Estrangeiro. É subscrita, tem como primeiro subscritor o Sr. Rui Jorge Santos Araújo, deu entrada a 23 de junho. E os peticionários referem que são militares e ex-militares que prestaram serviço no Batalhão de Transmissões número 4 do Exército Português ao serviço das Nações Unidas em Moçambique entre abril de 93 e dezembro de 1994. Através deste Decreto-Lei 233-96 foi aprovado este Estatuto dos Militares em Missões Humanitárias. No entanto, este diploma apenas produziu efeitos a partir de 1 de janeiro de 96. e, face ao exposto, solicitam a alteração ao artigo 12º, permitindo que seja atribuído o estatuto dos militares em missões humanitárias e, consequentemente, sejam abrangidos pela Lei 46/2020, que aprova o estatuto antigo combatente. Analisando a petição e conforme é referido na nota de admissibilidade, do ponto de vista dos critérios, estão devidamente especificados, o texto é inteligível e o primeiro signatário está devidamente identificado, cumpre os requisitos formais, não parece verificar-se qualquer causa para indeferimento liminar e não há, também, de acordo com a pesquisa efetuada à base, não se verificam quaisquer iniciativas pendentes. Sendo a opinião do relator de elaboração facultativa, nos termos do artigo 139, número 4 do Regimento da Assembleia da República, o deputado relator exime-se de manifestar nesta sede a sua opinião. Passando às conclusões, a Comissão de Defesa Nacional não deliberou a realização de uma audição prévia aos profissionais por não se verificar a obrigatoriedade prevista no número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito de Petição e nos termos da alínea A do artigo 24º, sendo subscrita por um total de 134 peticionários, não preenche os requisitos para a apreciação no plenário da Assembleia da República. Deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares e aos deputados únicos. Deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição e, de acordo com o disposto número 8 da referida, deve dar-se conhecimento do presente relatório aos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Obviamente o Grupo Parlamentar do Partido Chega concorda com as conclusões do relatório e saúda o Sr. Deputado pela elaboração do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Dias.
Nada a opor, Sr. Presidente, em relação ao relatório e também saudar o Sr. Deputado pelo trabalho efetuado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto número 6, apreciação do relatório da participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Política Europeia da Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa, que decorreu nos passados dias 26 e 28 de agosto de 2025, em Copenhague. Pergunto aos seus deputados se alguém quer intervir ou complementar. Sr. Deputado Martin Sider.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer e dizer que concordamos inteiramente com o relatório, no qual tive a felicidade de fazer parte desta comissão e acompanhar nesta viagem e de salutar que, naturalmente, a rotatividade que existe, 6 em 6 meses, acaba por beneficiar todos os países membros e foi muito oportuno. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum, Sr. Deputado? Sr. Deputado Luís Dias?
Sr. Presidente, só para dizer que, apesar de não termos participado na viagem e na conferência, como muita pena nossa, mas que nos revimos no conteúdo do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Passamos então ao ponto 7, nomeação dos coordenadores dos três grupos de trabalho e respectivos membros. Como é do conhecimento dos senhores deputados, os três grupos parlamentares mais representativos, PSD, Chega e PS, indicam 2 membros para cada grupo de trabalho e os restantes, Iniciativa Liberal, Livre e CDS, 1 membro para cada grupo de trabalho. E, portanto, pergunto ao grupo parlamentar do PSD quem vai indicar para o grupo de trabalho para acompanhamento dos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para coordenador indicamos o Sr. Deputado José Lago Gonçalves e para participar no grupo de trabalho indicamos a Sra. Deputada Nuna Menezes.
Desculpe, não percebi.
A Sra. Deputada Nuna Menezes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do Chega para indicar, se faz favor, quem vai incluir no grupo de trabalho para acompanhamento da condição militar. Se faz favor, coordenador e os deputados.
Para o segundo e não para o primeiro ainda?
Ah, não, desculpe. Os restantes, desculpe. Exatamente. Não, podemos indicar já, então.
Então, para o grupo de acompanhamento dos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas, indicamos os seus deputados Raul Melo e João Lopes Aleixo.
Muito bem. Pergunto de igual modo ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a deputada Patrícia Faro e como suplente a deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao grupo de trabalho para acompanhamento da condição militar e, portanto, pergunto ao grupo parlamentar do Chega, quem indica, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ao PSD.
Sr. Presidente, indicamos o deputado Hernani Dias e eu próprio.
Obrigado. Ao Partido Socialista, de igual modo.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Frederico Francisco e o suplente deputado João Torres.
Muito bem. Passamos então ao grupo de trabalho para as audiências e pergunto ao grupo parlamentar do Partido Socialista quem vai indicar para coordenador, se faz favor.
Para coordenar o Grupo de Trabalho das Audiências, a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo e a participante, o deputado Rui Santos.
Muito bem. Ao PSD, se faz favor.
Indicamos o deputado Bruno Vitorino e o deputado Hugo Oliveira.
Muito bem. Ao Grupo Parlamentar do Chega.
Indicamos os seus deputados Bernardo Peçanha e Sónia Monteiro.
Muito obrigado. Fica então, resta saber quem é que serão... Sim. Aos outros grupos parlamentares, quem é que irão indicar? Muito bem. Ponto número 8. Apreciação e votação das atas 10, 11 e 12 e 13, correspondente às reuniões de 14, 16, 22 de outubro e 5 de novembro. Algum dos seus deputados deseja tomar a palavra para algum assunto? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9. Outros assuntos. Algum dos seus deputados tem alguma coisa a informar ou a dizer? Não tendo, gostaria de informar os seus deputados que se encontra disponível na sala 7003A para consulta. Este documento tem caráter reservado e, portanto, é um relatório sobre a participação de militares portugueses em missões internacionais correspondentes ao primeiro semestre 2025. A única coisa que eu vos peço é que, com alguma antecedência, avisem quando é que pretendem visualizar o documento que agora acabei de referir. Portanto, está à vossa disposição. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Sr. Presidente, à imagem da legislatura anterior, pergunto se também os Açores poderão ter acesso ao mesmo documento.
Exatamente, podem ter acesso. É só marcar o dia e a hora e, portanto, o documento está disponível para consulta. Gostaria de perguntar ao Grupo Parlamentar do PSD se, porventura, o Sr. Deputado Pedro Roque se encontra disponível. Não. Isto porque a próxima reunião, que irá ter lugar dia 9 de 12 pelas 15 horas, eu não estarei presente e, portanto, preciso de saber se o Sr. Deputado poderá ou não me substituir. Caso não possa, terá que a Sra. Deputada Patrícia Faro fazer esse favor. Portanto, agradeço com alguma brevidade. Muito bem. A última questão que foi colocada tem a ver com a nossa reunião de sexta-feira. Pergunto aos seus deputados, estava marcado para as 9h45, pergunto aos seus deputados se vem algum inconveniente a pedido do Grupo Parlamentar do PSD que seja marcada para as 9h30. Às 10. É rápido. É um assunto que temos obrigatoriamente que tratar na sexta-feira ou mais tardar. E, portanto, se não vir inconveniente... Estamos todos de acordo? Sexta-feira às 9h30? Muito bem. Damos então por encerrado a nossa ordem de trabalho de hoje. Muito obrigado, Srs. Deputados.